Esses dias o pastor Marcos, falando sobre chamado, no meio de um dos estudos de Romanos na Escola Bíblica Dominical, eu me lembrei de uma história e eu tenho pensado um pouco sobre o tema ao longo das semanas. E eu me lembrei quando eu era assim, um rapaz e jogava bola, jogava vôlei, eu jogava futebol também, né? Quando o assunto era vôlei, na hora de dividir os times, eu era um dos primeiros a ser escolhido na divisão. Por quê? Porque eu jogava vôlei mesmo, era meu esporte, eu treinava horas por semana, fiz isso ao longo de muitos anos. Mas na hora de escolher, ser escolhido num time de futebol, normalmente eu era escolhido na metade dos jogadores. Não porque eu fosse um mau jogador, mas porque a minha posição, zagueiro, né? Eu era tão bom zagueiro. Dificilmente é escolhido logo de cara. Quando dois estão lá disputando os times, eles vão direto no atacante, aquele cara que faz o gol. E depois vai montando o time, então normalmente eu era escolhido assim, do meio para frente. Mas teve um dia que vai lá, escolhe um, escolhe outro, escolhe, vai, eu tô lá, né, preparando que time que eu vou, e a escolha vai indo e eu tô lá. Por fim, eu fui o último a ser escolhido. Bom, tudo bem, quando você é o último a ser escolhido, num time só de craque, né? Mas tinha cada perna de pau, até os pernas de pau foram escolhidos antes de mim naquele dia. Ah, eu tomei aquilo como uma ofensa pessoal. Falei, não acredito, que os pernas de pau, o cara não sabe nem para que lado do gol ele tem que chutar, e ele foi escolhido antes de mim. Então, eu assim, ofendido com aquela escolha, né? Eu falei, eu vou mostrar para esses dois caras que estavam escolhendo que eles estavam errados. Eu peguei assim, fui para a mesma posição que eu ia jogar se eu fosse escolhido na metade, como sempre, né? O mesmo time, não ia ter problema nenhum. Mas como eu fui o último a ser escolhido, eu falei, eu vou pegar o melhor atacante que estava no outro time. Eu falei, eu vou marcar ele, eu não vou deixar ele fazer um gol. E eu vou marcar tanto que eu vou fazer o cara que estava escolhendo para o outro time se arrepender de não ter me escolhido. E o cara do meu time, que me escolheu por último, né, não tinha mais ninguém para escolher, ele me escolheu só para completar o time, eu vou dar uma resposta silenciosa, mas bem significativa, mostrar para ele, ó, tá vendo, você me escolhe por último, né? Então eu fiz isso. Eu peguei o rapaz lá, o atacante bom, e fiquei em cima dele. Eu corri feito doido. Ele corria bastante, e onde ele ia, eu ia. Não tinha marcação por zona. Era homem a homem. Era onde ele fosse. Se ele fosse para a defesa, eu ia atrás dele. Se ele vinha para o ataque, eu ia atrás dele. E tinha que correr mais ainda, porque você tem que, se você é zagueiro, você tem que se adiantar ao atacante. Então você está correndo com a mesma pessoa, mas você corre mais do que ele. Mas eu não estava nem importando com o cansaço. Com isso, esse rapaz começou a ficar nervoso, porque eu fui bem sucedido. Ele não pegava a bola, quando pegava a bola eu desarmava ele, e era o objetivo, eu tinha ali um objetivo pessoal de mostrar que eu não podia ser escolhido no final. Eu queria garantir isso para as outras semanas. Esse rapaz começou a ficar meio bravo, começou a me empurrar. Não tem negócio de empurrar, eu empurrava e eu ia para cima de novo. E aí então, num dado momento do jogo, ele pegou a bola lá no meio do campo e armou um chute. Estava longe, né? Eu entrei na frente e virei as costas para tomar a bolada na batata da perna, né? E não na canela. Falei, aqui está tranquilo. Que surpresa quando a bolada foi no meio das minhas costas. Mas foi muito forte. E para pior dos azares, eu estava no time sem camisa. Aquilo, eu acho que ficou até a marca, acho que apareceu até quantas libras tem na bola, no bico, ficou tudo marcado, o nome da bola, nas costas, ficou tudo marcado. E o pior de tudo, eu também fiquei com falta de ar, tamanho foi o chute. E aí, enquanto eu tentava respirar, eu fiquei imaginando, mas que chute errado, mas que coisa horrível, o gol está aqui na frente, aqui para baixo, ele chutou para cima, se não pega nas minhas costas, tinha passado por cima do gol, tinha passado por cima da cerca, tinha ido lá no vizinho. E aí então eu olhei para o rapaz, e na cara dele, ele não precisava dizer mais nada, estava escrito, ele não mirou no gol, ele mirou em mim. Aquele foi o recado dele para mim. Não fique me marcando desse jeito. Aí, como a gente diz aqui no meio dos jovens, aí foi o dia que eu fiquei com nojinho. Aí eu fiquei bravo. Eu reclamei. Eu queria bater nele. Queria dar um chute nele. Ainda bem que eu não alcancei ele, porque ele era muito mais forte que eu. Ia dar um chute nele e tomar três. E aí eu saí do time. Falei assim, não dá para jogar, saí. Aí fiquei lá, né? Aí colocaram alguém no meu lugar. Alguém mais perna de pau ainda. Em 2 minutos aquele rapaz fez 2 gols. Meu time perdeu. Eu fui para casa dizendo para mim o seguinte, é isso mesmo, eu tinha que ter feito isso mesmo. Eu tinha que sair mesmo, é onde já se viu ficar chutando, quer dizer que eu não posso marcar o jogador. E fui para casa assim, com as minhas desculpas. Mas lá em casa, alguma coisa me dizia que eu não agi muito certo. Que o que eu fiz, a gente estava jogando num time. E o que eu devia ter colocado em primeiro lugar era o próprio time. Mas não foi isso que eu fiz. Eu estava jogando por mim. Eu estava jogando pela minha honra, não para o time ganhar. O time não precisava ganhar nada. Eu precisava dizer que eu era capaz daquilo. E no final, não adiantou nada. Fiz um papelão, porque fiquei bravo com a bolada. Com dor a gente não pensa muito bem e doeu o resto da semana, bem merecido, mereci mesmo. E também fiz meu time perder. Ou seja, o meu chamado na hora que aconteceu, não importava se eu era o último, se eu fui o primeiro, se eu estava no meio. Eu estava no mesmo time que eu ia jogar, se eu fosse chamado em qualquer momento, era isso que eu devia ter pensado, e foi exatamente o que eu não fiz. Fiz papelão, fiz feio. Na outra semana eu voltei com a orelhinha baixinha e falei, ô gente, foi mal. Aí joguei normalmente. O povo de Corinto, da igreja de Corinto, não jogava futebol, mas eles também tinham os nojinhos deles. Era uma igreja que Paulo gastou bastante tempo trabalhando com eles. Paulo, enquanto em Filipos ele ficou um breve tempo e foi praticamente expulso da cidade pelas autoridades, depois de ser indevidamente castigado fisicamente, depois de passar por Tessalônica, onde sofreu uma forte perseguição dos judeus da cidade, indo para Bereia e tendo que fugir de lá também por causa da perseguição dos próprios judeus de Tessalônica, com passagens rápidas por essas cidades, ele deixa pelo menos 2 igrejas para quais ele escreve, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, e a gente percebe que eram boas igrejas. Tinham lá seus problemas, mas eram igrejas que Paulo elogiava bastante. Na igreja de Corinto, Paulo ficou 1 ano e meio. Paulo já estava assim meio preparado para sair de lá. Jesus apareceu numa visão para ele e disse, Paulo, as perseguições aqui não vão te fazer mal não. Fica aí, eu tenho povo. Continua falando, não se cale, porque eu tenho povo nessa cidade. Paulo ficou 1 ano e meio ali. 1 ano e meio trabalhando com uma igreja, doutrinando ela, pregando o evangelho. Parece que se tornou uma igreja forte, numerosa, apesar de ser formada fundamentalmente, basicamente, por pessoas de classe social mais baixa. Era uma igreja extremamente forte, uma igreja cheia de dons, mas uma igreja cheia de problemas. Quando a gente lê a carta aos Filipenses, ela é pequenininha. Quando a gente lê a carta aos Tessalonicenses, as duas são pequenininhas. Primeira carta aos Coríntios é uma das maiores. Por quê? Porque Paulo tinha muita coisa a tratar. Aquele povo estava sofrendo divisões, porque um gostava de um líder, outro gostava de outro, eles não se entendiam nisso. Na questão de comidas, um comia uma coisa, outro não comia, eles também não se entendiam por causa disso. Na questão do casamento, tinha briga, tinha desordem dentro da igreja. Na questão dos dons, pior ainda. Uma igreja com tantos dons, ao invés dos irmãos usarem esses dons para edificação do corpo de Cristo, parece que tinha uma competiçãozinha particular, mais ou menos que nem aquele meu joguinho fantástico de futebol, né? No qual eu joguei só para mim, esqueci o time e eu tinha um interesse pessoal naquele jogo. E os coríntios parece que faziam isso também. Então, aqueles que tinham dons mais visíveis, por exemplo, o dom de línguas era Mercedes-Benz dos dons naquela igreja. Então, esses ostentavam seu dom, não faziam para o benefício dos irmãos, eles ostentavam seu dom, a ponto de Paulo ter que dizer no capítulo 13 o seguinte: o amor não se ufana, o amor não fica se vangloriando, não fica se exibindo diante dos outros. E aí quem não tinha esses dons, que apareciam mais, que eram mais de liderança, mais dons mais silenciosos, por exemplo, da oração, por exemplo, do socorro, coisa que tornava a pessoa um braço forte, mais abaixo na hierarquia da igreja, esses invejavam aqueles que tinham os dons bem visíveis, né, vistosos. Por isso Paulo também tem que falar, o amor também não arde em ciúme, não arde de inveja. Então um ficava se vangloriando e o outro ficava morrendo de inveja, querendo o lugar daquele outro. Cada um querendo jogar para si. Cada um pensando no seu próprio interesse. Cada um preocupado com o seu próprio umbigo. E aí, no meio disso, Paulo, logo no começo da carta, quando ele começa a tratar o problema das divisões, as divisões de um que seguia Paulo, outro que seguia Pedro, outro que dizia seguir Apolo, outro que dizia seguir Cristo, Paulo vai falar, ó, vocês querem ser sábios, vocês querem ser honrados, vocês querem... Eu quero fazer um joguinho aqui com vocês. Lembrem-se do seu chamado. E aí que a gente entra nesse texto que diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Interessante que o pastor Marcos falou hoje de manhã também no estudo aos Romanos sobre o uso de Paulo da palavra irmãos. Não foi? Esse texto aqui já é fruto de uma reflexão que eu tenho feito particularmente, fruto de um dos estudos da carta aos Romanos do capítulo 11. E esse aqui, justamente hoje, no comecinho do capítulo 12, quando Paulo fala para os Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, o pastor Marcos falou justamente sobre o uso de Paulino, né, o uso do apóstolo Paulo, desse termo irmãos. Quando, eu não vou repetir tudo que o pastor Marcos falou hoje de manhã, você não veio, acabou perdendo, mas eu vou fazer um resuminho. Quando Paulo chama os seus ouvintes de irmãos, é óbvio que são os irmãos, ele está escrevendo para uma igreja, ele escreveu para a igreja de Roma, e aqui ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Mas, mais do que dizer o óbvio que eles são irmãos, Paulo está preparando os corações e os ouvidos daqueles irmãos para falar coisas que vão ser sensíveis para eles. O pastor Marcos usou hoje de manhã a expressão palavras temperadas, que Paulo temperava as suas palavras. Ele dava bronca, ele exortava, mas ele também temperava. O que ele falava, sabe aquela política do bate-assopra? Né? Vou passar mertiolate. Hoje os jovens hoje não têm muitos problemas porque não sabem a dor que tinha o mertiolate. Você ralava e passava mertiolate, você estava preparado para a vida, para as lutas da vida. Tinha assim, um monte de gente em volta, eles já começavam a soprar antes de colocar o mertiolate. Sei lá, era um ácido muriático, não sei, mas ardia igual. Né? Então, põe o mertiolate, ele arde, aí você vai e assopra e cuida, e Paulo fazia isso. Então, quando ele chama os seus ouvintes de irmãos, mais do que fazer, simplesmente falar de uma mensagem importante, ele vai tocar num ponto sensível, ele vai tocar numa ferida aberta, ele vai vir com mertiolate bem no ralado, bem naqueles pontos que os irmãos não querem que seja tratado, que normalmente fica esquecido dentro das igrejas, porque a última vez que alguém quis tratar, deu uma confusão, foi assim uma briga, então agora ninguém está falando, então deixa como está, as coisas são assim mesmo, todo mundo já acostumou, então não mexe com isso, mas Paulo tem que mexer. Paulo tem que mexer na sua função de apóstolo, de pastor. Ele tem que tratar certos problemas que são profundos dentro da igreja e que tem a ver não só com práticas externas, mas com aquilo que eles abrigam no coração. Quando ele fala isso, tratando sobre esses problemas, ele está preparando a igreja de Corinto, não só para o que ele vai falar aqui nos próximos capítulos, como, por exemplo, a divisão por causa de líderes, né? Uma divisão que os membros inventaram. Os líderes não estavam divididos, mas os membros estavam divididos, dizendo, eu sigo esse, eu sigo aquele. E Paulo fala, a gente não está dividido. Um plantou, outro regou, e é Deus quem dá o crescimento. A gente está na mesma horta. E vocês não, vocês estão brigando um com o outro aí, quando nós, líderes, estamos trabalhando juntos. Mas aqui, Paulo está preparando eles não só para ouvir essa mensagem, mas para ouvir a mensagem do livro todo, inclusive naqueles pontos mais sensíveis. Talvez quando chegue nos dons, quando chegue na comida, no modo como se comportar na igreja, especialmente por causa do que algumas irmãs lá vinham fazendo, ele vai colocar o dedo na ferida de algumas irmãs que estavam causando problema, tirando a paz da igreja. Como é que eu vou fazer isso? Paulo prepara eles, dizendo, ó, pensem, reflitam agora na vossa vocação. O que é vocação? O vosso chamado. E que chamado é esse? O chamado para salvação. O contexto mostra que o que Paulo está pensando não é um chamado para uma atividade específica apenas. O pastor chamar alguém e fala assim, Daniel, você agora vai cuidar do piano, dos hinos, está separado para essa tarefa aqui, um chamado instrumental. E esse é instrumental mesmo, né? Porque é no instrumento. Não, aqui ele está falando do nosso chamado para justiça, para santificação, para redenção. Mas, ao invés de focalizar simplesmente na soberania de Deus, quando a gente fala do chamado de Deus, o pessoal que gosta de teologia já vai direto no ponto. O chamado eficaz do Senhor, o Senhor é quem chama, e a gente pensa no chamado nesses termos. Quando Paulo trata aqui, ele não está nem pensando tanto, ele vai falar sobre isso, mas ele nem está usando como argumento principal o modo como Deus usa o seu chamado soberano, mas como os homens estavam, em que estado eles se encontravam quando Deus os chamou. Ele está falando para uma igreja que andava sobre saltos altos. Eram pessoas simples na sociedade, mas dentro da igreja eram reis, eram príncipes. O que nos leva a uma boa reflexão. Pessoas simples socialmente podem sofrer muito com orgulho. A gente pensa que orgulho é coisa das pessoas ricas. Se o cara tem um carrão, se ele tem um emprego, se ele tem uma conta bancária que ele tem que contar com muitos zeros. Ele precisa de uma calculadora científica para calcular os juros da conta dele. Aí ele é alguém orgulhoso. Não, Paulo está falando para uma igreja que tinha um outro nobre. Tinha um outro rico, tinha algum outro mais letrado, mas que a maioria da igreja eram de pessoas simples, trabalhadores, até escravos. Eram essas pessoas que eram humilhadas e desprezadas na sociedade que entravam dentro da igreja e parece que queriam ir à desforra. Né? Agora aqui dentro eu é que desprezo. Aqui é outro ambiente. Lá fora eu não sou ninguém, mas aqui eu sou. E são para essas pessoas que Paulo se dirige. E aí, ao falar sobre esse chamado do Senhor, ele quer mostrar que o chamado foi aplicado a pessoas indignas e incapazes, que devem, por causa desse chamado, apesar da capacitação e da grandeza desse chamado, deve manter essas pessoas humildes. E aí ele vai mostrar aqui nesse texto três verdades sobre esse chamado divino. Chamado divino que atingiu a igreja de Corinto e chamado que atinge a nós aqui hoje. Eu fui chamado. Eu meu tempo de jogador de vôlei, uma das minhas alegrias era zombar de crentes. Eu nem sabia direito o que era um crente. Eu não sabia o que cria, eu não sabia, mas eu vi alguém alguma vez zombando de um crente e eu falei, isso que é ser jóia. Era um cara legal, falei, então se eu quiser ser respeitado, eu tenho que zombar dos crentes também. Tinha um no meu time. Coitado, mas foi alguém de extremo bom testemunho. Por fim, eu me converti na igreja dele mesmo. E passei a ser zombado como ele. E fiquei grato a Deus por isso. Porque Deus me chamou para a redenção, para a santificação, para a justiça. E nesse chamado, Paulo diz o seguinte para eles. Irmãos, reparem, pensem, considerem, lembrem-se do seu chamado, das condições dos seus chamados. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E com isso ele mostra que a primeira verdade ligada a esse chamado é que méritos pessoais não são a razão do chamado de Deus. Deus, diferente de um recrutador, né, como é que chama isso? Headhunter, né? Fala que Hunter é esse? Não, Headhunter é um literalmente caçador de cabeças, mas não é um caçador, não, que corta a cabeça do bicho, empalha, põe na parede. Não, é um caça-talentos trabalhistas. É alguém que procura talentos na área do desenvolvimento de alguma empresa, e ele precisa de pessoas capacitadas. Então tem gente procurando gente capacitada assim. Nosso evangelista, Leandro Boer, que está nos Estados Unidos, agora na Califórnia, ele foi alvo de muitos desses headhunters, pesquisando, olhando, observando o trabalho dele, observando o modo como ele se comportava na sua firma, dizendo assim, ó, esse cara é alguém que a gente precisa para a nossa empresa. E assim ele foi agora para uma outra empresa, com outras perspectivas, e Deus abrindo portas novas para ele. Mas Deus não é assim. Deus não é esse cara de visão que olha assim a capacidade das pessoas e fala, ah, eu preciso daquele. Né? Se fosse no futebol, é o olheiro. O olheiro bate o olho e fala, ah, aquele menino ali tem um jeito. Esses dias eu vi um vídeo do menino de 12 anos fazendo gol de tudo quanto é lugar do campo, tudo no ângulo. Eu vi assim, pensei que ia ver 2, 3, eu vi assim uns 15 gols dele, tudo, como se diz, na gaveta. Dizem que o Neymar já está de olho nesse rapazinho. Por quê? Porque ele tem um talento para ser trabalhado, mas Deus não fez assim. Então Paulo está dizendo o seguinte, vocês aí, tão orgulhosos no seu convívio com os irmãos, eu quero que vocês parem um pouquinho e lembrem como vocês viviam quando foram chamados. E aí Paulo não pede uma resposta, ele já vai além e dá a realidade que ele esperava encontrar, pelo menos na esmagadora maioria. Ele diz assim, não foram chamados muito sábios segundo a carne. O que significa aqui, segundo a carne? Significa segundo os valores da carne, segundo os olhares do mundo, segundo os padrões do mundo. Então, segundo os padrões do mundo, não foram chamados muito sábios. Quem seriam esses sábios? No meio da Grécia, né? Os filósofos gregos, tão famosos, né? Eram tidos como os homens sábios. Paulo fala, não foram muitos desses que foram chamados para o evangelho, para a salvação. Nem muitos poderosos. Quem eram os poderosos? Corinto era a quinta cidade mais importante economicamente dentro do Império Romano. Então era importantíssimo uma liderança competente, forte, e não só um magistrado, um governador, pessoas colocadas em posições-chave na sociedade para gerir tudo, fazer tudo funcionar. Era uma cidade onde passava muita gente, era uma cidade onde os navios que vinham especialmente do Egito, carregados de grãos, que vinham das regiões para o lado de onde está Israel, eles indo para Roma, indo levando suas cargas, levando para a Europa, eles paravam em Corinto para suprimentos. E não só para isso. Tinha um caminho, tinha um jeito de atravessar uma parte da Grécia, uma parte de mares revoltos, especialmente naquele tempo, quando os navios eram barcos de madeira sem qualquer estrutura de segurança, sem equipamento, sem instrumentos de navegação, num mar perigoso. Então era possível atravessar pelo meio de Corinto. Hoje tem até um canal lá. Foi aberto um canal no meio de pedras, no meio de rochas, e o naviozão vem no meio de duas paredonas de pedras, ele atravessa aquele estreito, mais ou menos uns 6 quilômetros. E essa era a importância da cidade. E porque muita gente passava por ali, tinha que ter uma boa estrutura para tudo. Na verdade, o comércio lá era tão grande e tão atrativo que até mesmo no campo da religião havia apelo para atrair os turistas, esses turistas, esses viajantes. Tinha templo de tudo quanto é Deus. Então saía lá do Egito, ia ter alguma capelinha lá especial de algum Deus que aquele marinheiro adorasse, para chamá-lo a parar em Corinto, negociar em Corinto, gastar dinheiro em Corinto, e a cidade rendia com aquilo. Então era preciso ter administradores em pontos chaves e administradores que eram repletos de autoridade, eram cheios de respeito, autoridade e poder. E aí Paulo, quando fala para essa igreja, ele também fala, não foram muitos escolhidos dentre os poderosos. E também não muitos de nobre nascimento. Se o dinheiro sempre falou alto, no mundo greco-romano da época, muito mais do que hoje, o nobre nascimento era uma coisa marcante para eles. Esses dias eu estava vendo uma matéria em algum lugar mostrando a casa do príncipe. Que príncipe? Um príncipe brasileiro, né? Descendente de Dom Pedro II, príncipe de Orleans, eu não sei o nome dele, nem dá para saber, aquele pessoal que tem uns 20 nomes, né? Aqueles nomes da família real brasileira, você tem que decorar a tabuada e decorar o nome deles para prova também, você escreve uma resposta em várias linhas para falar o nome que eles tinham. E eu estava vendo lá sobre o príncipe. Aí você pensa bem, olhei a matéria, achei interessante, achei bonita, a casa era uma casa em Paraty, aquele estilo colonial. Mas aí eu fiquei olhando o príncipe. O príncipe, eu tentei puxar do fundo do meu coração algum sentimento, né, em relação àquele título, afinal é um príncipe. Eu devia evocar em mim alguma reverência. Pergunta se os ingleses não sentem algo assim quando estão diante da rainha, quando cantam seu hino, que canta a glória da Inglaterra e da rainha, do rei, da rainha, né? Eles têm um sentimento monárquico glorioso. Eu tentei puxar isso, mas não consegui. Não significava absolutamente nada para mim, porque a nossa sociedade, pelo menos a sociedade brasileira, e na maior parte do mundo tem sido assim na atualidade, não tem mais apego ao nascimento nobre, né? Há muita gente de nascimento nobre e de conta pobre. E o que conta é a conta pobre. E o nascimento nobre fica só um título numa matéria de revista. Naquela época, não. Naquela época, o famoso sangue azul contava. Eles valorizavam isso. Eles viviam na época dos reis. Eles viviam na época das castas. Não espirituais, né, mas sociais. E isso contava. E aí Paulo fala, foram poucos os de nobre nascimento, esses de linhagem real, tinha uns outros. Inclusive na cidade de Corinto, a gente vê alguns nomes de pessoas que se destacavam pela sua posição na sociedade. Mas Paulo fala, foram poucos chamados conforme essa realidade. Alguém pode dizer isso aqui? Paulo está dizendo para a igreja de Corinto e baseado na realidade de Corinto, e é verdade. Mas quando a gente olha ao longo da história e olha a nossa própria realidade, a gente vê que parece que Deus continua chamando desse modo. Ele não chama tantas pessoas letradas, Né? Tem pessoas extremamente letradas. Acabei de falar do nosso irmão Leandro Boer. Ele é um cientista numa firma de ponta, pesquisador de ponta, numa empresa farmacêutica, pesquisando sobre doenças e remédios do futuro. Ele estava me falando, a mim, ao pastor Marcos, esses dias, sobre alguns remédios que estão sendo já produzidos, e alguns já estão até, se eu não me engano, em fase de teste, e, claro, fora do nosso alcance, que são fantásticos. Eu não acreditei na hora que eu estava ouvindo aquilo. E ele falou, ainda tem mais por vir. E está lá nosso irmão Leandro, né? Mas quantos são cientistas como ele? E tem mais, ele é cientista numa área, em outras, ele está engatinhando como nós. Então tem outras pessoas que se destacam em certas áreas, na literatura, na construção, na liderança, e a gente vê algumas pessoas desse modo se destacando. Mas ao longo da história da igreja verdadeira de Deus, não da falsidade a que colocaram o nome de igreja por interesses políticos e financeiros ao longo da história, e hoje isso continua especialmente por causa de interesses financeiros, excluindo essa falsa igreja, quando a gente olha para a igreja de verdade, para os crentes de verdade, a maioria das pessoas não são de nobre nascimento. Não são de sábios conforme os olhos do mundo. Não são poderosos conforme o olhar do mundo. De modo que uma das verdades a que Paulo tá chamando esses irmãos à reflexão é, quando vocês foram chamados, porque depois que vocês foram chamados, vocês foram introduzidos na igreja, receberam dons, têm desenvolvido suas atividades e têm se orgulhado demais nela. Ao invés de produzir unidade, vocês estão produzindo uma divisão no meio da igreja, justamente porque vocês se acham grandes demais. Mas lembrem quando vocês foram chamados. Vocês eram nobres, pouquíssimos nobres. Vocês eram sábios, conforme o mundo, eram letrados, eram respeitados na sociedade, pouquíssimos de vocês. Vocês eram poderosos, vocês tinham poder, eram respeitados por onde passassem, pouquíssimos de vocês. Então lembrem-se quem vocês eram, porque quem vocês eram não está tão diferente de quem vocês são ainda. Vocês na sociedade ainda são essas pessoas. E vocês têm valor agora porque o Senhor os chamou e embutiu em vocês esse valor, não por causa do que vocês fazem, não por causa do que vocês têm, não por causa do que vocês sabem, mas por causa da graça amorosa dele, por causa do seu poder soberano, por causa da sua eleição insondável. Nós nem sabemos a razão de ele escolher desse modo. Mas quando ele escolheu, lembrem-se quem vocês eram. Méritos pessoais não entraram no critério que Deus usou para fazer seu chamado de você para a salvação, porque se esse fosse o critério, você não tinha entrado, nem eu, nem os nossos irmãos. Então, agora dá para entender por que Paulo começa dizendo irmãos, né? Porque ele vai colocar um dedo na ferida. Ele vai falar para pessoas que pensavam que eram muito. Por quê? Porque fizeram coisas que julgaram grandiosas, porque tinham atividades dentro da igreja que consideravam importantes, porque desenvolviam ministérios muito aparentes, eram até invejados pelos outros. E Paulo fala, vocês não devem prestar atenção nisso. Prestem atenção nisso depois que vocês se lembrarem como é que vocês estavam quando Deus os chamou. Simples, ignorantes, pobres, abaixo da sociedade poderosa, sem um nobre nascimento. Méritos pessoais não são a razão do seu chamado. E aí ele tem condições agora de entrar nessa segunda verdade, que está nos versículos 27 e 28. Ele fala, pelo contrário, agora ele já deu uma introdução. Ele deu sua introdução e falou, lembrem-se, vocês não eram tudo isso que vocês pensam de vocês agora. Lembram-se? Muito pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Se no versículo 26 ele descreveu aqueles irmãos nas circunstâncias do seu chamado como não sendo sábios, segundo a carne, nem sendo poderosos, nem sendo de nobre nascimento, sempre com negativas, né? Não era sábio, não era poderoso, não tinha nobre nascimento. Agora ele usa palavras diretas, ele não usa mais o não, ele usa palavras diretas para descrever esses irmãos, para descrever a situação em que a maioria deles vivia quando o Senhor os chamou. E ele os chama, versículo 27, de coisas loucas do mundo. Ó, será que eles eram loucos? Né? Será que eles saíram do hospício? Não, ele está falando de novo na visão do mundo, segundo a carne. Loucas do mundo. Ele está dizendo, vocês eram considerados loucos e ainda são. Por que são considerados loucos? Alguns historiadores do passado se referiam aos judeus, por exemplo, dos seus dias, como loucos porque guardavam o sábado. Ah, eles guardam o sábado, não fazem nada, não cozinham. São loucos, são insensatos. Eles não entendiam a questão da ordem do Senhor, da lei do Senhor. Era diferente do costume deles, da religião deles, conforme os olhos do que eles estavam acostumados. Eram loucos, e Paulo fala, vocês eram considerados loucos, as coisas loucas do mundo. Aí você vai dizer, mas aqui ele está falando as coisas, né? Está chamando o irmão de coisa. Né? Só quando a pessoa esquece o nome, fala, ô coisa, né? Não é isso que ele está falando. Ele está falando de um modo genérico, no qual ele está apontando para aqueles irmãos como pessoas simples demais. Ele está se referindo a eles como peças da sociedade, peças insignificantes da sociedade. Para a sociedade, vocês nem existem. Para a sociedade, vocês não sabem nada. Para a sociedade, vocês não têm valor, capacidade. Vocês ocupam um lugarzinho aí na engrenagem, e um lugarzinho que os grandes, que os sábios, que os de nobre nascimento não querem ocupar. Vocês são mão de obra, né? Vocês são burros de carga. Então é isso, esse é o lugar de vocês na sociedade. E quando eles falam, se referem a esses burros de carga no que eles pensam, eles não pensam. O que eles pensam é loucura, olha só que insensatez. O que eles falam. E com os cristãos, isso acabou sendo uma realidade. Por isso que Paulo fala que o impacto que o evangelho tinha e que os cristãos que pregavam esse evangelho tinham sobre os judeus era um escândalo, porque eles pregavam um Deus morto, pendurado num madeiro, na posição de um maldito de Deus. Era um escândalo isso. Mas para os gregos isso era loucura, especialmente quando eles diziam esse Deus que morreu, ressuscitou, e eu sirvo ele agora. Era piada nas rodas, nos botecos daqueles dias, o pessoal tomando lá os seus vinhos, suas cachaçinhas do dia, contando o que os cristãos falavam, loucos. E ele diz assim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Mais para frente ele diz também, escolheu as coisas fracas do mundo. Ó, vocês, diante do mundo, não tem poder algum, fracos. Ah, mas nós somos muitos, o povo unido jamais será vencido. Ah, esquece isso aí. Você não tem valor, força nenhuma nessa sociedade. As pessoas enxergam isso em você, e o pior que é verdade. Você não vai mudar essa sociedade na força, você não tem essa força, você não tem essa influência. E ele fala isso, ele começa a descortinar para aqueles irmãos que achavam ser muito, ele fala, essa é a condição de vocês. Fracos, Deus escolheu as coisas fracas do mundo. E ele também diz, Deus escolheu, no versículo 28, as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Aqui, humilde, em alguns lugares, humilde é um elogio, né? Os mansos, os humildes herdarão a terra, né? Mas aqui está falando da humildade deles social. Não está falando da disposição de coração, mas do lugar que eles ocupavam na sociedade. O modo como eles tinham que se comportar dentro dessa sociedade. E por isso que a próxima descrição é desprezadas. As coisas humildes, dentro da igreja, os humildes são aqueles que são nosso referencial. Senhor, me ajuda a ter a humildade daquele irmão. Como eu queria ser como aquele irmão. No mundo, não. A pessoa humilde é aquela que é desprezada. O mundo despreza. Se ele não tem força, se ele não parte para cima, se ele não pisa nos outros para subir na vida, ele merece ser desprezado. Ele é fraco, ele não tem força nele. E aí, nesse texto, a Bíblia diz, Deus escolheu. Ele podia ter dito o seguinte, não foram escolhidas as coisas loucas do mundo, deixando assim o verbo na voz mais passiva, para não envolver tanto Deus aqui nesse caso, mas ele faz o contrário. Ele fala, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Ele escolheu as coisas fracas do mundo. Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas e aquelas que não são. Deus fez essa escolha. De modo que a verdade que parece que está sendo transmitida pelo apóstolo nesse ponto é que Deus chama propositalmente pessoas improváveis. Ou seja, a última pessoa que você escolheria para entrar no seu time, né, o perna de pau da sociedade, são justamente esses que Deus escolhe. Mas ele não escolhe sem uma razão. Parece que ele tem um propósito. Ele tem um plano nisso aí. Ele tem uma razão para fazer isso. E Paulo completa. Depois que ele fala que ele escolheu as coisas loucas do mundo, ele explica, para envergonhar os sábios. Poucos sábios foram chamados à salvação. Então os sábios estavam lá no mundo. Estavam lá discutindo nas suas assembleias, nas suas rodas filosóficas, ensinando nas praças, ensinando nas escolas, e poucos desses foram chamados. E esses mesmos homens, respeitados pela sua sabedoria, zombavam dos crentes simples, iletrados, mais ou menos que nem o Sinédrio fez com os apóstolos. Quando os apóstolos, diante da inquirição que o Sinédrio lhes fez, falaram com tanta ousadia que o Sinédrio, os sacerdotes de Jerusalém, ficaram maravilhados, sabendo que aqueles homens eram iletrados. Mas como é que esses homens falam coisas assim? Eles não são estudados, eles não deviam saber falar. Eles não deviam saber coisas profundas, eles não deviam nem saber argumentar. Mas eles argumentam e com propriedade de quem sabe, esses caras realmente estiveram com Jesus. Não são impostores, não. É mais ou menos essa relação. Diferente, porque a sociedade grega tinha mais razões, ou julgava ter mais razões, para desprezar aqueles que criam num evangelho pregado lá no canto do mundo, lá na Judéia, num território anexado e escravizado de Roma. Era o suprassumo do mundo desprezando os tolos insensatos que criam em Jesus. Mas Paulo fala, para isso mesmo Deus chamou os loucos, aqueles que são considerados loucos, para envergonhar os sábios. E como que eles podem envergonhar os sábios? Esses dias o pastor Marcos falou bastante também sobre o modo como Deus chamou os gentios para colocar os israelitas, Israel, em ciúmes, né? Para, no final, restaurar o povo de Israel. Como no mundo em geral, acontece algo semelhante, com a diferença que não há promessa, como há de Israel, de uma restauração plena futura, não há essa promessa de uma restauração plena de todas as pessoas do mundo, incluindo aí os sábios. Então, o que acontece? Aquele doutor em astrofísica, que de tanto estudar disse assim, Deus não existe, que vibrou quando leu nos seus estudos que o astronauta chegou no espaço pela primeira vez e disse assim, não estou vendo Deus nenhum aqui. E aí ele disse, está vendo? Deus não existe. E ele zomba daqueles que ele considera loucos como nós, a quem ele pensa que temos Deus como se fosse um analgésico. Né? A vida é difícil, então eu tomo o meu analgésicozinho. Deus existe e eu oro para ele, fico esperando ajuda e confio que esse Deus invisível me ama. Mas para aquele sábio, isso é tudo mentira, é só para tranquilizar meu coração incapaz, louco e sem capacidade, e de bolsos vazios, sem capacidade de fazer com os meus braços e com os meus bolsos aquilo que eu preciso. Então, eu fico confiando em alguém que eu invento. Essas pessoas continuam pensando nisso, continuam na sua incredulidade, enquanto nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. No final, os loucos quem são? São exatamente esses sábios. E são envergonhados porque, tendo muito mais conhecimento do que todos nós juntos, eles permanecem na incredulidade. E ao permanecer nessa incredulidade até o final de suas vidas, são julgados como pecadores, como inimigos de Deus, como pessoas loucas, como tolos. Eles são realmente os tolos que muito pensam de si. Depois Paulo diz o seguinte, que Deus também escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Aqueles homens poderosos, aqueles homens que a gente vê na televisão, né, que mesmo com tanta denúncia, com tanta prova, eles conseguem manipular até os poderes. Né? Aí aparece uma prova inegável. Você fala, agora a casa caiu. E não acontece nada, porque o cara tem ligações políticas, o cara tem amigos, ele resolve a situação pelo telefone. E agora estão tendo que mudar um pouco esse modo de resolver, né? Porque tem grampo telefônico para todo lado agora, né? Até juiz agora cai em grampo telefônico, e nem juiz que cai em grampo telefônico, é deposto do seu cargo e continua governando, e continua mandando, e continua decidindo. Ai, se fosse um de nós. Esses dias eu li em algum lugar dizendo assim, o ministro, o ex-ministro da Fazenda, esconde, não declara ao imposto de renda 600 milhões de reais ou dólares. Mas a sua declaração é que cai na malha fina por causa daquele recibo. E é isso mesmo que acontece, porque esses homens têm poder e nós não temos. E aí a gente tenta lançar a mão do poder, tenta usar a lei, mas quem manda na lei, quem faz a aplicação da lei, são os mesmos homens poderosos que têm ligações entre si. E o mesmo acontecia com esses irmãos da igreja. Pessoas sem poder político, sem poder econômico, sem poder de decisão, que tem que abaixar a cabeça diante dos poderosos e dizer, sim, senhor. Paulo fala, Deus escolheu essas coisas fracas para envergonhar as fortes. Enquanto esses homens confiam nas suas fortunas, no seu poder, nas pessoas que o servem, no seu patrimônio, nos seus contatos, vocês confiam na única pessoa que pode mandar nisso tudo, mandar e desmandar nisso tudo, que sou eu. As únicas pessoas que têm realmente uma ligação poderosa com alguém, influente, são vocês, que têm ligação comigo. E aí, esses que se acham muito poderosos vão se ver diante daquele que tem todo o poder, daquele que julga todas as coisas, que há de julgar todas as coisas, aquele mesmo que vai dizer para nós: vinde, vinde, entrai para as bodas do Cordeiro, mas vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Opa! Então até os poderosos serão envergonhados por aqueles fracos, aqueles improváveis que Deus de propósito chamou para ser seu povo, chamou para a salvação, chamou para a redenção. E mais, ele vai no versículo 28 e diz que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, aquelas que para o mundo nem existem, aquelas que para o mundo não passam de um número numa estatística. E olha que estatística só conta agora. Só tem estudos estatísticos e IBGE de décadas atrás para cá. No passado, pessoa estava na massa, só serve para pagar o imposto que eu quero para mim e só serve para fazer o trabalho braçal que eu não quero fazer, que eu pago os outros para fazer. E para ir lutar na guerra, para ir lutar na guerra e morrer lá, e eu, né, o nobre, e eu, o poderoso, obter meu nome, deixar meu nome na história, né? Que eu dominei reinos. Mas quem morreu lá no campo de batalha, esquecido, jamais lembrado, cujas famílias não recebiam nenhum seguro. Seguro o quê? Seguro batalha. Isso, morreu em batalha, pronto. Vai receber aqui uma gorjeta. Não, vai ficar aí na pobreza, na miséria, porque para nós, vocês não existem. Então as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que nem são. Parece que ele vai fazendo uma descrição cada vez pior. Mas Deus escolheu esses para quê? Para reduzir a nada as que são. Então, ele, ao escolher pessoas improváveis, Deus, na sua graça, no seu poder, na sua soberania, pegou um povo da lama, tirou de lá e colocou num trono. Um trono que esse mundo de hoje ainda não vê. E por isso continua chamando de louco, continua chamando de desprezado, continua chamando de humilde, continua chamando de fraco. E na vida da sociedade, isso acaba sendo assim. Com exceção de alguns de nós, que se destacam mais em algumas áreas, ou no campo da sabedoria, do conhecimento, ou no campo do poder político, do poder econômico, ou no campo do respeito social, do seu status social, que hoje não há muito valor em nobre nascimento, mas numa posição social, como poucos de nós crentes ocupam posições assim, a maioria de nós é considerados pelo mundo loucos, fracos, pela sua própria participação no mundo. Pior ainda quando você abre a sua boca e diz: eu creio no Senhor Jesus. Minha esperança é viver para sempre com meu Senhor. Meu Senhor vai voltar, vai me buscar, vem reinar aqui e vai me permitir passar toda a eternidade junto com Ele, enquanto Ele pune os maus, os incrédulos, os ímpios, os arrogantes. Pronto. Aí você se torna a escória da sociedade. E aí a gente enfrenta, parece que a única fobia de verdade que tem na sociedade, né? Tem a homofobia, tem a islamofobia. Mas quando a gente fala da homofobia, a gente não vê, com exceção de casos isolados, e não como um movimento social, uma perseguição a pessoas de opção sexual diferente, de opção homossexual. A gente não vê essas pessoas sendo degoladas por cristãos, jogadas de cima de prédios por cristãos, como acontece no mundo islâmico. Aí você pensa, então os islâmicos é que são os poderosos. Não, mas existe agora a islamofobia. Então você fala assim: esse povo é doutrinado para ser violento, para dominar o mundo religiosamente pela violência. Está na própria lei, nos próprios manuscritos deles, no livro sagrado deles, ensinando como espalhar o seu, seu evangelho islâmico. E a força, e a morte, e o terror, está lá, são ferramentas válidas para ele. Mas você fala isso, você é islamofóbico, mesmo sem ter cortado o pescoço de nenhum muçulmano. Mas se corta o pescoço do cristão, se o cristão tem que entrar no banheiro com pessoas de sexo diferente, passando constrangimento, e você reclama disso, você é homofóbico, você é islamofóbico. Então a única homofobia, desculpa, a única fobia que existe de verdade na sociedade é a cristofobia, porque é a única que leva ações concretas e sérias contra aqueles que são seu alvo. Nós somos acusados de islamofobia por dizer eu não sou homossexual. Ah, é? Então você é islamofóbico, você é homofóbico. É muito, muita fobia para minha cabeça. Então você é homofóbico? Não, não sou homofóbico. Estou dizendo que eu não sou homossexual e que a Bíblia diz que isso é pecado. Faça lá com sua vida o que você quiser. Eu não vou fazer isso. Você tem direito de fazer sua opção? Faça lá sua opção. Eu fiz a minha. Eu obedeço ao meu Senhor. Você é homofóbico. Vamos trabalhar na política para fechar fronteiras, para não acontecer aqui o que tem acontecido na Inglaterra. Você é islamofóbico? Eu não sou islamofóbico. Não é que eu tenho aversão a islamismo, eu tenho medo deles, porque eles têm uma fobia social de nós, cristãos. Mas nós não podemos fazer isso. Nós podemos ser perseguidos. E se somos mortos por vítimas da sociedade opressora e marginalizadora. Sabe por que isso? Porque a sociedade em que a gente vive é uma sociedade louca que se diz sábia. É uma sociedade fraca moralmente que se diz forte em termos de poder. É uma sociedade que não tem que não vale nada, mas que diz ser muitas coisas. Os homens que são fortes, os homens que são sábios e os homens que são justamente por causa desses que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas humildes, as coisas desprezadas do mundo. E aí então a gente vai para o último e rápido ponto, a última verdade, que está no versículo 29, que diz assim, a fim de que, interessante esse a fim de que, mostra que o propósito de Deus está embutido em todo esse processo. Deus não está jogando assim, vendo o que vai acontecer, dançando conforme a música. Não, ele tem um propósito para chamar os seus servos e um propósito para envergonhar aqueles que desprezam o seu nome no mundo. E tem mais um a fim de quê? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E é isso que eu tenho pensado muito. Sabe por quê? Porque a aplicação disso, até agora, a aplicação se deu sobre o mundo. Então Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar quem? O mundo. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar quem? O mundo. O mundo perdido, o mundo incrédulo, o mundo mau, o mundo ateu, o mundo pagão, o mundo idólatra. Ele escolheu aqueles que não são para envergonhar, para anular as coisas que são do mundo. As coisas do mundo que são. Mas quando entra no versículo 29, parece que Deus tem um propósito nisso, nesse chamado, também para a igreja. E às vezes a gente esquece justamente desse. É que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E de quem está falando? Do mundo? Claro que o mundo já faz isso e continua se vangloriando na presença de Deus. E alguns fazem isso diante de Deus que eles nem creem que existe. Mas a ideia de Paulo aqui parece ser justamente da aplicação nisso pela igreja. De nós não nos vangloriarmos diante de Deus. Por quê? Porque lembramos quem nós somos. Lembramos quem nós éramos. Eu lembro quem eu era. Eu lembro a boca que eu tinha. Eu lembro as coisas que eu falava. Eu lembro as coisas que eu pensava. Eu lembro os amigos que eu tinha. Eu lembro as coisas que eu gostava. Eu lembro da falta de respeito que eu tinha por muitas pessoas. Eu lembro do modo zombeteiro com que eu tratava as pessoas ao meu redor. Eu lembro quem eu era. Eu lembro o meu valor moral, que era nenhum. Eu lembro o meu valor social, menos ainda, pois foi do meio da lama que Deus me tirou. Então eu lembro quem eu era. Mas eu lembro também quem eu sou. Agora eu sou alguém transformado. Mas eu vivo ainda numa sociedade na qual eu não ocupo um cargo de liderança política. Se eu tenho uma ideia política, essa ideia só vale para mim. Eu não consigo fazer mudança nenhuma com essa ideia, porque não tenho poder. Se eu tenho uma vontade de fazer o seguinte, eu vou montar, meu sonho é montar aqui um hospital aqui na frente, um posto de saúde, e nós vamos... Eu não tenho como fazer isso, porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu posso ter essa vontade, mas eu não tenho esses recursos para fazer isso. E eu também não tenho status social para dizer assim, sabe com quem você está falando? Tem alguém... Tem muita gente que faz isso, né? A polícia para, né? E a pessoa fala, sabe com quem você está falando? E aí fica dando o que a gente chama de carteirada, né? E isso é vergonhoso até para as pessoas que ocupam aí algum cargo na sociedade. Mas eu nem isso não tenho. Então eu sei quem eu sou agora. Mas eu sei também que eu sirvo Deus vivo. Eu sei que ele me ensinou da sua palavra, me permitiu pregá-la, me permitiu escrever sobre ele, me permitiu aconselhar as pessoas, evangelizar os outros, me permitiu estar num corpo onde eu sou uma peça de edificação dos meus irmãos, como os irmãos são peças de edificação na minha vida. Então eu me vejo aqui dentro da igreja e eu tenho... Eu tenho, é como aquele corinho que diz, né? Você tem um valor. A gente tem aí um valor, né? Só que esse valor é um valor completamente dado por Deus, pelo que ele fez em mim. Eu, em mim, fui chamado do nada para continuar sendo nada e, pela graça do Senhor, ocupar um lugar glorioso no qual ele me colocou. O perigo é... Ao eu ocupar esse lugar glorioso em que ele me colocou, em que ele colocou a todos nós, eu querer bater no peito e dizer, você viu o que eu fiz? Você viu? Você viu o livro que eu escrevi? Entendeu? Saiu agora, né? Eclesiastes, você viu? Terminei mais um livro. Ó! Né? Você viu quanto tempo eu passei pregando lá em Minas Gerais? Lá no sertão de Minas Gerais, fiquei 10 anos lá. Pregando, eu fiz lá um monte de... Você nem sabe o tanto de coisa que eu fiz. Né? Então, eu sei o que eu falo. Né? Eu sei, você está diante de alguém que tem um valor. Alguém que tem um valor, né? Então, você está... Olha lá como é que você fala comigo. E é por causa disso que eu tenho que ser respeitado aqui dentro da igreja. E é por causa disso que eu posso sentar aí no banco e ao invés de ouvir... uma palavra, ouvir um sermão, eu posso, em vez de aprendê-lo, em vez de tentar descobrir o que Deus quer trabalhar na minha vida, como Ele quer falar comigo, eu, ao contrário, vou ficar analisando a pregação do pastor. Ah lá, não falou a mensagem central. E o pastor esqueceu um texto aqui. Esse pastor é fraco. Tem gente que se torna professor antes de se tornar aluno. Entra na internet. Entre na internet e você vai ver quantos professores, doutores, PhD de 16, 17 anos tem lá. Quantos doutores honoris causa tem que não ler a Bíblia inteira uma vez? Que ler um livrinho de um reformador lá, que ler uma biografia de João Calvino e são mestres. E são mestres... Fala, mas eu estou falando mal de Calvino, não? Sou calvinista, eu e o pastor Marcos, a gente gosta muito das obras de João Calvino. O problema é eu querer me tornar um professor antes de me tornar um aluno. E pior, é eu querer deixar de ser aluno. O pastor Marcos também falou sobre o que ensinava Irineu de Lião, mostrando que há tantas coisas em Deus que nós não entendemos e na sua palavra que nós não entendemos e que ficamos perplexos diante disso, porque Deus tem o propósito de que nós sejamos sempre alunos e Ele seja sempre o mestre. Sejamos sempre nós os discípulos e sempre Ele o professor. E por causa disso, nós devemos nos lembrar de quem somos e que lugar ocupamos aqui dentro também. Eu pensei muito sobre isso depois daquele dia que o pastor Marcos falou sobre o chamado. Porque sempre que eu ouvia falar de chamado, eu já puxava os conceitos teológicos ligados ao chamado do Senhor. Eu gosto muito desses conceitos teológicos. Eu falo muito sobre eles. Eu debato muito sobre eles. Mas, por alguma razão, eu comecei a refletir sobre o efeito que esse chamado tem sobre mim. E que justamente onde eu sou tentado a me sentir muita coisa, a me sentir melhor que meus irmãos, a me sentir no direito de muitas coisas, no direito de ser respeitado, no direito de ser ouvido, no direito de ser agradado, eu lembro que esse chamado me mostra que eu não tenho direito algum. Eu tenho motivos de gratidão. Eu fui tirado da lama para ser colocado num lugar especial, mas num lugar que ainda guarda um cumprimento definitivo, um lugar que vai me colocar nessa posição especial diante da sociedade também, diante das pessoas, numa condição de sábio, numa condição de glorificado, numa condição de poderoso, de reinar sobre o mundo, de julgar até mesmo os anjos. Isso aí ainda guarda. Eu tenho agora todas essas promessas e vivo debaixo da gloriosa graça do Senhor como filho dele, filho redimido, ainda na condição de alguém desprezado no meio do mundo. E não sem razão, porque é justamente nessa mesma intenção, nesse mesmo raciocínio que Deus quer que nós vivamos no meio do povo de Deus. A igreja não é lugar para a gente ir à forra das humilhações que nós passamos. Se o mundo manda em mim lá, aqui dentro da igreja é o que mando. Se o mundo me chama de tolo lá fora, aqui eu falo e os outros me ouvem. Não. Jesus disse que no meio do povo de Deus, o grande seja aquele que vos sirva. Os apóstolos pensaram nisso também. Eles debateram sobre isso. Quem aqui é o maior? Jesus disse, o maior seja o que vos sirva. E aí eu termino com um texto de Jeremias. Abre lá. Jeremias 9, versículos 23 e 24. Quando Paulo diz, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, parece que ele tinha em mente o ensino lá do profeta lá atrás, 600 anos antes dele. Quase 700 anos, que diz o seguinte. Assim diz o Senhor, Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua presença, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. É mais ou menos o ensino de Paulo. Você é sábio? Não adianta ficar colocando isso diante de Deus. Eu sou sábio, eu tenho um lugar melhor aqui, sabe com quem você está falando? Isso com Deus não cola, não. Você quer se gloriar? Glorie-se no fato de ter sido chamado por Deus. Só que ao se gloriar nisso, você vai se gloriar na obra de Deus. Então você não vai dizer, olhe para mim. Você vai dizer, olhe para Cristo. Olhe para Deus. Você não vai falar assim, olhe o meu valor. Né? Você vai falar, olhe o valor do amor do Salvador, olhe o valor do chamado do meu Senhor. E aí você vai se gloriar no Senhor e não na presença, não diante do Senhor em relação a você mesmo. Mas você vai apresentar o Senhor ao mundo como o ser glorioso, o Deus divino glorioso que o redimiu. Mas mais do que isso, você vai lembrar que esse problema é muito mais antigo do que a igreja de Corinto. A gente vê Paulo tratando isso na igreja de Corinto e fala, ô igreja dura, mas esse problema já estava lá em Israel. E esse problema estava no mundo pré-diluviano, a julgar pelo que o pastor Marcos tem pregado nos domingos à noite aqui sobre o livro de Gênesis. Esse problema do orgulho e do eu sou e sabe com quem você está falando, sempre acompanhou o homem caído e nos acompanha também. Você vai dar essa brecha para se tornar alguém envergonhado por Deus ou você vai se gloriar em conhecer o Senhor e em ser servo daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz? Vamos orar. Senhor Deus, uma das grandes dificuldades que nós temos ao servir o Senhor é entender quem nós somos. Nós temos dificuldades em entender quem o Senhor é. A Bíblia fala muito sobre o Senhor, mas nós sabemos que o Senhor está anos-luz à frente da nossa compreensão e à frente até do próprio tanto que a revelação trouxe a seu respeito. Nós não temos como conhecer as profundidades do seu pensamento, da sua existência. Nós não temos como compreendê-lo completamente. Mas, Senhor, na nossa vida cristã, parece que nós temos mais dificuldades de entender quem nós somos. E ao esquecermos ou não aceitarmos quem somos, nós assumimos uma postura errada diante do mundo, diante dos nossos irmãos e diante do Senhor. Por isso, Senhor, que o seu chamado venha agora à nossa memória, que nós lembremos quem nós éramos, que nós lembremos quem nós ainda somos, para que nós saibamos como devemos servir ao Senhor, como devemos nos comportar diante dos nossos irmãos, como devemos anunciar o seu nome, sua grandeza diante do mundo e como devemos assumir o nosso posto, a nossa engrenagem nesse corpo que é o conjunto dos chamados pela sua graça para a salvação de pecados, para a redenção no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor. Nos dê a verdadeira condição na nossa mente de quem nós somos, para que tenhamos alvos definidos de quem nós devemos ser, de como nós devemos servi-lo e como devemos também nos comportar diante dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.